Queria passar a palavra ao Dr. Carlos Henrique, procurador.
Bom dia. Eu queria cumprimentar a senadora Gleice, professora Ana Maria, meu amigo Fernando Gomide, dar os parabéns para a professora, secretário de Atenção à Saúde, Dr. Elvésio, professor José Alcides e professor Marcos José. A minha contribuição será bastante rápida. Eu tenho tido a oportunidade de participar algumas vezes também nessa casa, de audiências públicas, e temos alguns trabalhos na área de saúde. Faço um acompanhamento dos colegas que têm fibrose cística. Nós tivemos diversos trabalhos conjuntos. E a minha constatação é que os espaços que são reservados à participação popular e a percepção que as pessoas, a sociedade tem do quanto elas conseguem influenciar a política pública ou as decisões dos gestores, ela já é pequena e tem se tornado cada vez menor. E as pessoas acabam tendo que buscar caminhos alternativos. Nós temos aí uma discussão grande sobre o que se convencionou chamar de judicialização da saúde. Eu não gosto muito do termo, acho que o termo não constata muita coisa, mas certamente constata que os espaços sociais para a discussão do atendimento à saúde, eles estão enfraquecidos. Eles estão enfraquecidos e as pessoas precisam buscar, às vezes, medicamentos mais caros, às vezes, tratamentos mais caros, outros que nem são tão caros, mas elas precisam realmente de outros caminhos para esse acesso. Foi perguntado para o professor Marcos José sobre a questão do custo da implantação do teste de identificação. Ele deixou muito claro que talvez esse custo nem seja mais importante. O mais importante é o custo do acompanhamento e do tratamento do paciente. Mas há também um outro custo aí que é muito mal dimensionado, até pela sua dificuldade. Nós temos as pessoas que são acometidas de doenças crônicas, elas são usuárias crônicas do sistema de saúde. E elas são usuárias, são demandantes, certamente, de procedimentos caros. É muito comum que essas pessoas, sem o atendimento adequado, elas precisem de terapia intensiva, de tratamento intensivo, então sejam aí, por exemplo, demandantes de UTI, que são gastos enormes, e é realmente muito difícil colocar isso na conta, mas é imprescindível que a gente leve em conta que essas pessoas demandarão, sim, serviços de saúde, existirão gastos que serão feitos com ela, além de todas as sequelas familiares, sociais, que já foram ditas aqui. Então, por essa dificuldade toda, é importante que isso seja levado em conta. Foi colocado pelo secretário de Atenção à Saúde que a questão da lógica do SUS, né? Que não é uma lógica impositiva, é uma lógica negociada com os estados. E aí eu também fiquei pensando sobre esse aspecto, é um aspecto que nós não podemos mudar, mas talvez nós possamos interferir nisso, e possamos interferir fortalecendo os mecanismos de indução para que as unidades federativas, sejam elas os estados, sejam elas os municípios, onde os municípios prestam a totalidade do serviço, elas possam avançar na prestação desse serviço, inclusive com uma compensação financeira por isso. Certamente, no Ministério da Saúde, a maior parte dos procedimentos nos quais as unidades federativas avançam, há uma compensação financeira por isso, mas me parece que é preciso fortalecer isso. E eu consigo perceber isso com muita clareza. Foi citado aqui o estado de São Paulo, sobre o teste do pezinho, a identificação da fibrose cística, fase 3, na verdade. E no estado de São Paulo houve uma ação judicial movida pelo Ministério Público, uma colega do Ministério Público Federal em São Paulo moveu uma ação. E só para relatar que o Rio Grande do Sul realmente informou que não há óbices de ordem técnica para que ele implante também essa fase já. O próprio Rio de Janeiro também já disse que não há óbices de ordem técnica para implantar a fase 3 dessa identificação. Então, nós precisamos azeitar a máquina para que ela possa andar com mais celeridade e para que nós não precisemos, e certamente vai acabar numa situação dessa, impetrar novas ações para induzir os gestores a implantar essas novas fases, e que o serviço público possa andar com com mais celeridade, porque se ele está na justiça, isso já é uma demonstração que não está no local adequado, que ele podia ter sido tratado de melhor maneira. Bom, é só isso. Obrigado.
Muito obrigada. Agradeço, doutor Carlos. Nós não temos mais ninguém inscritos aqui para pergunta. Gostaria de consultar o plenário se mais alguém gostaria de se pronunciar. E, se, por favor, só diga seu nome, o estado e a representação.
Bom dia a todos, bom dia autoridades da mesa. Eu sou a Célia, eu sou superintendente da APAE de São Paulo. A APAE de São Paulo já foi citada como organização que trouxe o teste do pezinho para o Brasil. E assim como a doutora Ana, eu fico assim, constrangida de saber que São Paulo ainda não é um modelo, né, de gestão que deveria ser. E, nesse sentido, eu queria fazer uma sugestão para o doutor Elvésio. Assim como o senhor sugeriu criar um comitê nacional, né, para que possa acompanhar as metas do próximo PPA, que também pudesse indicar um comitê estadual, a composição de um comitê estadual com gestores públicos e sociedade civil, para que a gente também pudesse acompanhar a implantação e monitoramento do Programa Nacional no território brasileiro e em cada estado. São Paulo, como todo mundo já disse, né, soube liminar, está fazendo a fibrose cística, mas até o momento são 3 meses que a gente aguarda a mudança de fase pelo Ministério da Saúde. Né? Então, eu gostaria aqui também de reiterar a importância desse retorno para o estado de São Paulo. Muito obrigada.
Obrigada, Célia. Eu passaria então, pois não? O nome, de onde é a entidade ou não?
Bom dia a todos, às autoridades, aos médicos presentes na mesa. Eu me senti um pouco na obrigação de falar, até por conta dos depoimentos das pessoas. Meu nome, eu sou a doutora Karine, sou endocrinopediatra e sou coordenadora estadual do programa de triagem aqui no Distrito Federal. E o Distrito Federal, ele está passando por uma fase de mudanças. Nós fomos considerados por muito tempo um serviço desorganizado. Até não por falta de, por falta de apoio, recursos, porque temos profissionais excelentes que trabalham dentro do programa, não só do programa de triagem, mas dentro da secretaria. Em 2008, foi criada uma lei aqui no Distrito Federal, ampliando o teste do pezinho para todas as crianças nascidas no serviço público do Distrito Federal. Eu já trabalhava desde 2006 no teste do pezinho. Era coordenadora, na época, do serviço de referência. Nós, como grupo técnico, ficamos assustados, porque em nenhum momento fomos chamados para ser... Nós fomos questionados sequer a respeito dessa lei. Essa lei, ela foi criada e foi sancionada, e nós fomos atrás do que poderíamos fazer. Chegamos para o grupo, o núcleo de genética que funcionava no hospital de apoio, e conversamos com a doutora Terezinha. Doutora Terezinha, o que vamos fazer? Se a nossa realidade, a gente corre atrás de recursos, corre atrás de reagente, para que não falte, realmente a gente tem desde 2006... Para fenil e hipo, a gente não tem falta de reagente, mas passamos por falta da hemoglobina, fazemos triagem da fase 2 desde 2003, mas olhando no mapa, estamos na fase 1. Como vamos fazer para correr atrás desses recursos? Qual foi a resposta da doutora Terezinha? Ela nos falou: nós já atendemos essas crianças, porém sequeladas. Nós já oferecemos o tratamento para elas, que já... Esse tratamento já fazia parte, esses leites tão caros, na farmácia nossa de alto custo. Então, compramos a ideia e fomos atrás dos recursos. Fizemos um projeto básico e implantamos. Desde janeiro deste ano, 2011, nós estamos com a triagem ampliada no Distrito Federal. Sim, me senti na obrigação de falar para a Flávia que nós já diagnosticamos um paciente de biotinidase e para o doutor Fernando que já convocamos 29 pacientes para refazer o teste em relação à fibrose cística. Então, para mim, assim, que a gente fala que isso, eu escutei da doutora Tânia, que quem pega o vírus e teste do pezinho... A gente fica com o vírus para a vida toda. Então, eu que acompanho, eu faço tanto parte técnica de organização, como atendo os pacientes de hipotireoidismo congênito, tenho assim muito orgulho, apesar de termos muitas dificuldades, e aproveitar esse momento para pedir apoio, que a gente aqui no Distrito Federal precisamos de apoio político para que as coisas funcionem, que realmente a gente está precisando de assim, coisas pequenas. Nós já tivemos a visita do Ministério da Saúde, do Serviço Técnico do Ministério da Saúde, colocando para a gente os pontos que nós precisamos ainda aprimorar, e falta realmente muito pouco. Então, aproveitar essa oportunidade para dar um retorno para vocês, como pais desses pacientes, para a gente, é com muito, realmente, muito orgulho que estamos fazendo isso, e com muito cuidado. Não foi uma coisa que fizemos, assim, sem realmente estar tomando muito cuidado, para não estar chamando essa família e fazendo a coisa de qualquer jeito. Nós tivemos muito cuidado, 2 anos que nós estamos trabalhando atrás de recursos humanos, e também assim, o nosso grupo técnico indo se informar. A gente nós chamamos também o CDC de Atlanta para que venha aqui no nosso laboratório. Nós tivemos a visita há 1 mês atrás do CDC de Atlanta, para que nosso laboratório também funcione com qualidade, que esses pacientes eles tenham tratamento com qualidade. Então eu me senti na obrigação de falar, de dar esse retorno para vocês e de pedir, aproveitar a oportunidade para pedir apoio, para ainda que nós que nós realmente passamos para a fase 3, que na prática nós já estamos fazendo as doenças até da fase 3 e outras mais. Obrigada.
Agradeço, doutora Karine. Vou passar aqui agora para as considerações finais da mesa. Eu antes queria só pedir também ao secretário Elvésio que na sua fala de encerramento falasse um pouquinho para a gente sobre o cartão SUS e como isso pode ser um instrumento de acompanhamento também nessa situação. E a todos que participaram aqui, de que maneira que o Senado da República pode ajudar, né? O que nós podemos fazer aqui, seja do ponto de vista da discussão de legislação, na questão orçamentária, enfim, como nós, senadores, podemos participar desse processo. Queria combinar, nós já estamos com 20 para meio-dia, né? Sei que todos têm compromisso aqui também, talvez a gente ter de 3 a 4 minutos para as considerações finais e encaminhamentos, né? E aí nós encerramos a nossa sessão. Eu passaria então para iniciar pela doutora Paula.
Bem, então, na verdade, sendo absolutamente breve, já dei vários recados. Eu acho que é importante a gente comemorar esses 10 anos de uma forma muito enfática. A gente tem que apoiar as ações do Ministério da Saúde, que de uma forma geral procura fazer a coisa com qualidade. Não adianta só incluir procedimentos e não ter a regularidade do gestor em cada estado que mantenha essas ações, que forneça o insumo terapêutico para o paciente, que ajude junto com a sociedade civil para que a gente faça uma coleta precoce da triagem neonatal, que esse é um fator de qualidade importantíssimo para a gente poder incluir novas doenças. E respondendo à senadora Gleice, o que a gente espera dessa casa, do Senado, é realmente o apoio no orçamento, certamente, porque os custos eles são elevados e acabam sendo mais para aprovação dos orçamentos, mas basicamente que a gente tenha essa força política junto aos nossos gestores para que as nossas ações realmente sejam efetivas. Agradeço a possibilidade de estar aqui, dar o nosso recado e dizer que a Sociedade Brasileira de Triagem Neonatal, assim como a Ana Maria, hoje está completamente se sentindo de aniversário. Obrigada.
Muito obrigada. Obrigada, doutora Paula. Passo a palavra agora ao senhor Fernando Gomide.
Somente para concluir, e hoje já foi mencionado pela senadora, nós não podemos deixar de falar nesse dia um parlamentar que muito defendeu a todos os portadores de doença crônica e sempre lutou pelo teste do pezinho, conforme foi mencionado, o ex-senador Flávio Arnes, que durante muito tempo aqui ele fez representar a voz do povo junto ao governo. Hoje nós, a sociedade, temos muita esperança na nossa presidenta Dilma, porque ela é mãe. Ela vai ter uma sensibilidade diferente para tratar a todas aquelas famílias que necessitam de saúde básica. E falar à doutora Karina é que nós ficamos assustados, porque são 29 novos casos de fibrose cística em menos de 6 meses. Né? Então isso mostra que a incidência é grande e nós temos que ficar atento para que essas crianças tenha um tratamento digno e não demore. Depois vou deixar meu telefone, como a amiga falou, eu também vou na casa de todos, em cima da enzima, faço todo esse tratamento precoce para minimizar o sofrimento das famílias. Agradeço e parabenizo a senadora Gleice por essa iniciativa.
Obrigada, doutor Fernando. Passo agora a palavra à professora Ana Maria.
Bom, eu queria dizer, em primeiro lugar, agradecer o convite por estar aqui, porque esse realmente foi o meu maior presente que eu podia receber, né? E o outro presente veio do secretário Ovécio. Eu realmente fico muito contente, né? É verdade o que eu disse para a mãe da Gabriela, que eu vi uma criança falecer com biotinidase. Quem não tem ideia, são convulsões de muito difícil controle. E a criança convulsiona sem parar e ela não responde a medicamento nenhum. E ela evolui para um quadro muito grave, ela vai ficando toda torta, assim. E quando ela falece, ela fica como se fosse uma vírgula. E eu assisti isso, de ver a criança e dali a 15 dias ela internar no nosso hospital e a óbito, né? E saber que é uma coisa tão simples, realmente eu fico muito feliz. Quantas crianças no Brasil a gente vai evitar que isso aconteça, né? Eu sou uma postura, a minha postura, embora professora, embora médica, é sempre uma postura mais como as mães, né? Eu acho que realmente todos os pacientes, todos os cidadãos têm direito a diagnóstico e tratamento, né? Então, o que eu proponho, porque eu acho que, na verdade, vai ser difícil, eu sou otimista, mas eu também sou realista, né? Eu acho que vai ser um pouco mais demorado, né, essa realidade do teste expandido. Então, o que eu proponho, pelo menos, para que essas doenças não fiquem completamente abandonadas, né, e a cada vez que aparece uma, a gente sofre por toda a sequela que ela traz, fica feliz por aquele que teve a sorte de fazer antes. Isso é muita angústia. É muito, muito difícil trabalhar num serviço que você vê isso todos os dias, né? Então, eu proponho, pelo menos, a elaboração, com o apoio do Ministério da Saúde, de uma cartilha que oriente tanto as maternidades, tanto os berçários, quanto a unidade básica de saúde, quando ela deve pensar nesse tipo de doença, para que a gente consiga fazer o diagnóstico um pouco mais precoce, amenizar, né, diminuir as graves sequelas que acontecem. Eu me coloco à disposição, criar um grupo, a gente construir essa cartilha, e o apoio seria na distribuição dela, nos berçários e nas unidades básicas de saúde. Aí realmente já vai ser outro presente de aniversário muito bom. Eu vou estar sempre junto com esse aniversário da triagem neonatal. Todos os anos eu vou pedindo alguma coisa e aí nós vamos chegando lá. Muito obrigada a todos.
Muito bem, obrigada. Obrigada, professora Ana Maria.